Você está ouvindo uma produção Podcasts Clio. Uma das características adquiridas pela nobreza ao longo dos séculos foi a opulência. A opulência e o luxo fazem parte do imaginário construído sobre a nobreza, ainda que, durante o período medieval, a nobreza não era ligada diretamente à riqueza e sim à guerra. Os nobres usavam e ainda usam as mais diversas formas de manifestações e artifícios para se distinguir socialmente. E com os monarcas e imperadores não era diferente. E ao longo da Idade Média, um conjunto de joias fez esse papel de opulência e grandiosidade dentro do Sacro Império Romano Germânico. Estamos falando da regália imperial. Mas você sabe o que é regália imperial? Então bora aprendermos juntos. Eu sou o Bruno e você está ouvindo o Medievalíssimo Drops. Antes de falarmos das joias dos Sacro Imperadores, precisamos estabelecer o que é uma regália. Regália é um conjunto de artefatos especiais, podendo ser joias, armas e peças de indumentária, usados de forma cerimonial por soberanos em ocasiões especiais. Apesar de profundamente associada à monarquia, a regália pode ser aplicada para itens como a faixa presidencial e o fardão da Academia Brasileira de Letras, a toga dentro do sistema judiciário ou até mesmo a beca em formaturas. Agora, breves curiosidades linguísticas e etimológicas sobre o termo. Ela é um plurale tantum latino, ou seja, uma palavra que existe apenas em sua forma plural. E sua origem está na substantivação da palavra regalis, que significa real. E essa, por sua vez, deriva de rex, rei em latim. A regália imperial que atualmente se encontra depositada no Tesouro Imperial, no Castelo Hofburg, em Viena, na Áustria, é a única regália produzida durante o período medieval que se encontra preservada em sua integralidade nos dias de hoje. Ela é considerada um dos maiores artefatos do Sacro Império Romano Germânico a ter sobrevivido até os nossos tempos. Seu conteúdo é basicamente dividido em dois conjuntos. Um, cuja base foi a cidade de Nuremberg, outro, a cidade de Aachen. O compilado em Aachen é o mais antigo e pode ser datado até o século 8 e é composto pela Bíblia Imperial, pela Bolsa de São Estevão e o Sabre de Carlos Magno, que, por sinal, não é a Joyeuse, espada lendária usada pelo Imperador dos Francos. Já o conjunto de Aachen foi compilado a partir do século X e é constituído, entre outras peças, da coroa imperial, ou a Reichskron, em alemão, da cruz imperial, o cetro imperial, a lança do destino, sim, aquela mesma que supostamente perfurou o corpo de Cristo na cruz para acabar com a sua agonia, a espada imperial e o orbe imperial. Cada um dos itens possui uma simbologia própria e seu conjunto de símbolos pode ser entendido como a união entre os poderes temporais e atemporais na figura do imperador, um nobre escolhido por seus pares e ungido pelo Papa para reinar e governar a cristandade de forma una e indivisível. É um espelho claro à Igreja, que, por sua vez, espelharia a cidade de Deus e os reinos celestes. Precisamos notar que a Igreja medieval acreditava em uma unidade total da cristandade, sendo essa identidade acima das identidades nacionais, linguísticas ou culturais. E a regália imperial reflete em seu conjunto justamente esse espelho entre império e a Igreja. Os artefatos imperiais transitaram por diversas localidades desde o século VIII até os nossos dias. viu o surgimento do próprio Sacro Império Romano Germânico, viu seu enfraquecimento e desaparecimento, além de ter visto a unificação alemã, a confederação alemã, o Império Germânico, o Império Austríaco, a República de Weimar, o Terceiro Reich, além de ter visto a separação e posterior reunificação alemã. Um verdadeiro tesouro medieval. Era isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado de mais esse Medievalíssimo Drops. Para aumentar a sua experiência, separei algumas imagens de um pequeno dossiê visual, tanto no site do Aclil, quanto no perfil de Instagram do Medievalíssimo. Vai lá conferir. E se você gostou desse episódio, não se esqueça de compartilhar e comentar sobre ele nas redes sociais, usando a hashtag Medievalíssimo. O Medievalíssimo agora tem uma comunidade para chamar de sua no WhatsApp. É o grupo do Medieval Lovers. Se você quer se conectar com quem ouve o programa, o link está na descrição desse episódio. E se você quer que o Medievalíssimo continue no ar, apoie esse pequeno podcast. Estamos no Catarse, no PicPay, no Pix e na Vandal. Todos os links e informações estão na descrição. Para todos os nossos financiadores lá no Catarse, meu muito, mas muito obrigado pelo apoio e carinho. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Até o próximo Medievalíssimo Drops e o resto é vida que segue.